Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Os sindicatos ganharam destaque nos últimos dias e têm saltado para os grandes títulos dos jornais. Nos dias porque paralisam setores, como a educação, noutros porque despiram a farda e vieram gritar para o Parque Mayer, onde debatia Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Há ainda o caso dos vários jogos de futebol, que foram adiados porque os agentes da PSP meteram baixa. No próximo fim de semana, 38 dirigentes deixam os cargos que detinham na CGTP. Muitos fazem-no por limite de idade, mas Isabel Camarinha, ainda líder, vai ser substituída por Tiago Oliveira. Nunca um líder esteve tão pouco tempo à frente desta central sindical. Num país em que o número de sindicatos não para de aumentar e a taxa de sindicalização não para de cair, Helena Matos, bom dia.
Bom dia.
Os sindicatos podem tornar-se matéria de polémicas e de debate?
Bem, estão a ser, no caso português, estão claramente a ser neste momento matéria de polémica, sobretudo por causa da forma como alguns sindicatos de polícia estão a manifestar o mal-estar sobre as condições de trabalho, progressão da carreira dos agentes de segurança, mas já tínhamos tido isso também com a questão dos médicos, com a questão dos professores. Mas vamos começar aqui por um número que eu penso, uma estatística que eu penso que é importante e relevante para perceber também do que estamos a falar. A taxa de sindicalização em Portugal era de mais de 50% na década de 80 do século passado e em 2021 esses mais de 50% estavam em 7,4%. Ou seja, estamos aqui a falar de uma perda de representatividade por parte dos sindicatos. Mas voltando àquilo que também é pretexto para este nosso contracorrente, vamos perceber o seguinte. Isabel Camarinha tem 63 anos. Ela vai ser substituída por Tiago Oliveira, que tem 43. A Isabel Camarinha esteve 4 anos à frente da CGTP, já sabia que ela ia sair, aliás, já sabia quando ela, na prática, chega ao cargo, porque há uma regra na CGTP que passa por um dirigente não se manter no cargo de direção quando atinge a idade da reforma. Coisa que iria acontecer caso Isabel Camarinha fizesse um novo mandato. Mas, de toda maneira, temos de perceber que esta breve líder da CGTP, de alguma forma, esta espécie de crónica de uma liderança breve e também pouco carismática, é claro que agora Isabel Camarinha diz que foram condições atípicas, que houve uma pandemia, que houve, que todas as condições para uma central sindical serão mais ou menos atípicas e não creio que a pandemia tenha sido, dentro da atipicidade, a pior. Isabel Camarinha esteve 4 anos, o anterior líder, o Herménio Carlos, esteve 8 anos, esteve entre 2012 e 2020, portanto, esteve o dobro. Mas Manuel Carvalho da Silva esteve entre 1986 e 2012. Ou seja, temos aqui também uma mudança na própria forma como a central dá tempo aos seus líderes. Agora temos Tiago Oliveira, ele é muito novo, tem 43 anos. Para o mundo sindical é jovem. E vamos ver o que é que vai conseguir fazer o novo líder da CGTP, que é alguém que também já é filho de sindicalista, portanto temos, não é apenas no empresariado que temos uma espécie de dinastias, também as temos no domínio sindical, mas como tu dizias aqui na nossa entrada...
E como outros anteriores líderes da CGTP, membro do Comitê Central do Partido Comunista.
Pois, já lá iremos à politização. É assim, nós temos aqui... Eu disse de cá bocado que a taxa de sindicalização nos anos 80 do século passado era superior a 50%, mas é preciso recordar que em 1977 a nossa taxa de sindicalização atingia os 63%. Depois temos, ela cai.
E foi sempre a cair.
Sempre a cair e em alguns momentos parece que não cai, parece que está mesmo um trambolhão. Porque, por exemplo, em 2016 nós tínhamos uma taxa de sindicalização já baixa, era de 15,3, mas em 2020 estamos com 7,6. Ou seja, passou para menos de metade. Portanto, não é apenas o cair, é um cair de forma sustentada e às vezes dando ali saltos muito grandes. Para que se entenda, nós em 2023 teríamos quase 5 milhões de pessoas empregadas. Não é? Há uma diferença entre pessoas ativas e pessoas empregadas, também não vale a pena estarmos aqui a afinar, mas vamos apontar para um universo em 2023 de 5 milhões de pessoas a trabalhar, empregadas, com uma atividade profissional. Mas filiados, desses mais ou menos 5 milhões, nós temos 400 mil. Eu acho que assim se percebe melhor a desproporção.
E tu achas que isso se deve a quê, Helena?
Olha, fazendo mais ou menos o levantamento, há aqui sempre um culpado que é sempre apresentado, que é o excesso de sucesso político dos sindicatos. Os sindicatos conseguiram em Portugal uma coisa que é as chamadas portarias de extensão. Aliás, quando o PCP negocia com o apoio ao governo da Geringonça, a questão das portarias de extensão foi particularmente sensível. O que é uma portaria de extensão contada assim, grosso modo? Elas enchem o boletim de trabalho e emprego e é, nós temos um sindicato que tem muito poucos sindicalizados a negociar algo com o governo ou com o governo que estiver em funções e aquilo que é acordado nessas negociações desses sindicatos é depois estendido, portanto, daí o termo extensão, não é? É estendido. Com S, por uma portaria de extensão, com X, a todos os trabalhadores do setor. Portanto,
portanto, beneficiando todos, mesmo até os que não são sindicalizados.
Sobretudo os que não são sindicalizados, porque os que são sindicalizados são uma minoria muito minoritária. Curiosamente, os governos Passos Coelho tinham estado a tentar acabar com esta questão das portarias de extensão. Acabar, quer dizer, mas, não, não, mas esvaziar, quer dizer, ir acabando com este automatismo. E para o governo de António Costa foi um senhor chamado Mário Centeno, que até há muitos anos antes, numa outra encarnação, tinha escrito com sabedoria e proficiência sobre a questão daquilo que ele designava como monopólio da representatividade dos sindicatos nas negociações laborais. Esta questão é importante. Os monopólios têm, os sindicatos têm este monopólio e depois garantem também este monopólio através das chamadas portarias de extensão. Mas, curiosamente, segundo alguns investigadores desta área, economistas, pessoas que trabalham nesta área, eles consideram que um dos fatores que leva a que os trabalhadores não sintam necessidade de sindicalizar é o facto de haver portarias de extensão. O que é que eles ganham em ser sindicalizados? Pode dizer-se que as pessoas não se querem sindicalizar, porque implica pagar uma cota para o sindicato. Note-se que também foi negociado pelos sindicatos que, isto tem sobretudo também a ver com este orçamento e o anterior, este orçamento do Estado, que as deduções, as cotizações para os sindicatos são deduzidas na totalidade. E não só, depois têm até uma...
Deduzidas em sede
de IRS. E depois têm até uma majoração. Tem uma majoração que poderá chegar mesmo no Orçamento do Estado para 2024 a 100%.
Portanto, ou seja, um convite fiscal aos trabalhadores.
Sim, nós podemos. Imagina que deduzes, só para trabalharmos com números redondos, se deduzes 100, se pagas 100, podes deduzir 200. Pode parecer que é, mas há muito poucos. Portanto, isto não afeta em nada as contas do Estado, porque há muito poucos trabalhadores sindicalizados, mas também não contribuiu para atrair esta espécie de bónus fiscal, porque é mesmo um bónus, é pouco falado, os sindicatos gostam muito de anunciar os bónus fiscais às empresas, mas isto é um verdadeiro bónus fiscal, mas não trouxe mais pessoas aos sindicatos e afiliar-se. E aquilo que nós podemos pensar, já apresentei aqui uma das razões que é muito apontada por quem trabalha e estuda nestas matérias, que é o facto de não se ganhar nada, porque a portaria de extensão vai-me garantir que eu sou beneficiada da negociação em contratação coletiva, portanto, não vale a pena de maneira nenhuma sindicalizar-me. Por outro lado, alguns investigadores também salientam outra coisa. Houve, há alguns anos, ser sindicalizado não era apenas uma questão de ser importante na representatividade, mais ou menos importante, mas também dava benefícios. Todos nós nos lembramos dos serviços médicos dos bancários, por exemplo.
SAMS.
Os SAMS. Alguns tinham vantagens também em termos de cooperativas, de abastecimento, uhum. supermercados, mesmo até vantagens também no acesso a alguns bens e serviços. Isso acabou. Ou seja, essas áreas têm estado a desaparecer, esses benefícios têm estado a desaparecer e, portanto, também não existe propriamente uma vantagem. Por outro lado, há a própria alteração daquilo que é a economia do país. Existe sempre uma maior taxa de sindicalização em grandes empresas, muitas vezes em determinadas áreas industriais, e como nós temos estado a perder esse tipo, já a perder as grandes empresas, uhum. e depois também a perder certos sectores onde existia tradicionalmente uma grande sindicalização, uma maior sindicalização, isso leva a que vá também baixando o número das pessoas que se inscrevem em sindicatos. Nós temos de perceber que, por exemplo, no setor privado, aquilo que nós temos mais, são a maior parte da sindicalização, está nas atividades financeiras, nos seguros que tinham, os bancos e os seguros tinham, mas até era uma coisa histórica, quer dizer, os sindicatos bancários em Portugal, nos anos 30, era um sindicato importantíssimo, era um dos sindicatos que se inspira no modelo do fascismo italiano. Eles chegam a fazer fardas como aquelas que tinham, lá fora eram as camisas castanhas, não sei, eles aqui eram as camisas azuis, que depois o líder fascista, verdadeiramente fascista, o Rolão Preto, não é? Também vai ter, e o sindicato dos bancários era uma das partes mais animadas dos comícios que o Rolão Preto fez, enquanto Salazar o deixou fazer e não o despachou para a Espanha. Portanto, são sindicatos com histórias enormes, e, pois é claro, têm um poderio enorme pelas cotizações, portanto, são sindicatos muito importantes. É claro, tudo isto hoje é história, mas apesar de tudo, os setores de financeiro e dos seguros têm ainda uma taxa de sindicalização mais elevada. Depois temos a eletricidade e o gás, e depois temos os transportes e armazenagem. Mas aquilo a que nós temos assistido é também, se por um lado baixa o número de trabalhadores que estão sindicalizados, se por outro lado estão a desaparecer aquelas grandes representações sindicais, mesmo nos setores mais tradicionais, vemos depois haver uma espécie de multiplicação de sindicatos. Por exemplo, nós vemos isso muito nas polícias. Quantos sindicatos, não é? Acho que houve uma altura em que eram, por exemplo, nas polícias 16 sindicatos. Pode dizer que isto acontece porque há vantagens para quem é líder sindical, mas não só. Ou seja, há quase que a ideia de fazer um sindicato para cada sensibilidade. Esta excessiva multiplicação de sindicatos acaba por lhes tirar força e representatividade. E, simultaneamente, favorece algumas ações de contestação dificilmente controláveis. Porque, como é óbvio, nós víamos, e sempre vimos, por exemplo, no caso das manifestações dos polícias, é muito mais difícil controlar agora esse tipo de manifestações dos muitos sindicatos do setor do que foi no passado, em que o Partido Comunista tinha um controlo muito efetivo sobre esses sindicatos. E, portanto, havia, claro, manifestações de força, mas elas eram mais controladas, até um bocadinho no sentido de às vezes, alguma violência institucional. Ou seja, aquilo era sempre tudo muito enquadrado, podia-se mostrar que havia ali força, mas não se ultrapassava, um bocadinho como faz o Partido Comunista. Portanto, isso hoje é muito mais difícil. Nós vimos a surpresa que foi quando, por exemplo, o STOP veio para a rua, o STOP Sindicato dos Professores, com determinado tipo de manifestações.
Já vamos ter a oportunidade de desenvolver essa ideia sobre os chamados movimentos orgânicos no sindicalismo. Deixa-me só dar conta de uma notícia de última hora. Morreu o ex-futebolista e treinador de futebol Artur Jorge. A notícia já foi confirmada, tinha 78 anos, morreu esta madrugada. É uma notícia que vamos, obviamente, desenvolver na síntese das 11 da manhã e nos próximos noticiários aqui na Rádio Observador. Vamos ao tema que nos ocupa hoje no Contracorrente, Helena, é o sindicalismo. Estamos a olhar para novas formas de protesto dos trabalhadores, a relação dos sindicatos também com os partidos. Estavas a falar sobre o STOP. Os sindicatos tradicionais estão a perder o pé para novas formas de organização?
Bem, em primeiro lugar estão a perder sindicalizados, isso é o primeiro ponto. E esse é um dos pontos. Perdem sindicalizados. E uma das razões pode prender-se, há quem aponte isso, para uma das questões que foi aqui abordada já pelo Zé Manuel, que é a relação muito próxima mesmo, para não dizer umbilical, das centrais sindicais em Portugal com os partidos políticos. E portanto, quer dizer, nós temos o caso da CGTP e do GT. O GT é mesmo criada, é mesmo nada e criada nas estruturas partidárias, para que existisse uma força na área do socialismo democrático que fizesse de barreira face à CGTP. Começou por ser intersindical, afeta ao Partido Comunista, e, portanto, esta ligação dos sindicatos e das centrais sindicais a partidos políticos não é, muitas vezes, entendida como, como algo positivo por parte dos trabalhadores. E, portanto, muitas vezes, quem cresce no número de sindicalizados são os sindicatos ditos independentes, que depois também poderão não ser assim tão independentes, mas que se apresentam como independentes. Portanto, não estão filiados nas centrais sindicais, apresentam-se como sindicatos independentes, o que não quer dizer que depois estejam independentes dos partidos, mas não existe este tipo de ligação, como o Zé Manuel aqui referiu, o dirigente da Inter, CGTP, que faz parte, por exemplo, do Comitê Central do Partido Comunista. Portanto, são diferentes. Agora, nós...
Nem sempre foi igual. Houve tradições diferentes na relação... Quer dizer, de resto referiste, a CGTP não nasceu... Nasceu muito ligada a militantes comunistas, mas não era fechada, não é? Digamos assim, tinha católicos e socialistas designadamente. Mas depois... teve logo um problema com o primeiro dirigente, o primeiro secretário-geral, que era Canais Rocha, que teve que
deixar.
Teve que sair. Porquê? Porque ele era dirigente comunista, tinha sido dirigente comunista na clandestinidade, no tempo da antigamente, e tinha falado na prisão. E isso foi um problema, não é? Criou-lhe naturalmente, havia um dogma que não se podia ceder à tortura, e ele saiu. Quem vem a seguir, que é Armando Teixeira da Silva.
Sim.
É também da gente comunista, vai chegar a ser deputado pelo Partido Comunista, mas durante o período em que está na CGTP não ocupa cargos no PCP. Assim como o Manuel Gonçalves da Silva, que também não ocupa cargos no PCP, e só sai do PCP depois de sair da CGTP. O primeiro que era do Comitê Central, tal como agora este novo que vai entrar, é Herménio Carlos. Isabel Camarinha era comunista assumida, mas não do Comitê, não tinha cargos dirigentes. Portanto, há aqui uma relação que nem sempre é,
sim,
nem sempre é óbvia.
Eu aliás, digo-te já.
Na UGT passam-se coisas parecidas, não é?
A relação é óbvia, não é um padrão, não é?
No caso do UGT existe mesmo aquele propósito, existe documentação que o mostra. Eu queria só aqui fazer um parênteses, eu sei que isto pode parecer uma coisa muito antiga, mas em relação ao Canais Rocha, é assim, a acusação de que as pessoas tinham, eu para já nem consigo sequer usar o termo acusação de que as pessoas tinham falado sobre tortura, quer dizer, parece-me ser uma coisa que não faz sentido, não é?
Chamava-se trair na prisão.
Pronto. E é um tipo de afirmação sobre pessoas que vai sendo feita pelo Partido Comunista Português com fundamento e sem ele, nuns casos sem ele, noutros com ele, em relação a pessoas, para as descredibilizar na sua vida na democracia. E em alguns casos, para as chantagear. Não faz
Não creio que seja este caso.
Pois, também não será. Mas aconteceu em relação a algumas pessoas e é um paradoxo que na democracia houvesse pessoas cujo cartão de cidadão exemplar continuava a ser passado pela PIDE de António Maria Cardoso, muitos anos antes. Este é um dos... É como se, para algumas pessoas, a PIDE continuou a trabalhar. Ou seja, o dossiê a que o Partido Comunista tinha tido acesso, não é? Ou os dossiês que algumas pessoas mantinham em privado, continuou, ou os dossiês que estavam em Moscovo, continuaram a servir para avaliar se determinado cidadão era ou não um bom cidadão. E houve pessoas, nomeadamente, até que foram acusadas de ter falado na PIDE, e que nem nunca tinham sido presas pela PIDE.
Portanto, é uma história muito longa.
Mas voltemos aqui ao nosso mundo sindical. Mas é, de facto, uma coisa, é doloroso, porque quando eu estava a preparar este programa, claro que me apareceu essa observação sobre o primeiro dirigente, e é sempre uma coisa que me revolta. Pronto, continuando agora aqui.
Voltemos ao presente.
Voltemos ao presente, até porque algum dia a PIDE, enfim, ter encerrado o seu labor, não é?
Já encerrou.
Já encerrou. Nós temos aqui uma coisa, que é esta... em todos os países, estou a falar aqui do espaço, deste nosso espaço, as taxas de sindicalização têm baixado. Há, sobretudo, também um envelhecimento do mundo sindical. Em média, agora aqui estou a citar um dos estudos que estive a ver, em média, nos países desenvolvidos, um em cada sindicalista tem mais de 55 anos, enquanto apenas um em cada 20 tem menos de 25. Portanto, é um mundo que tem estado a envelhecer e os sindicatos têm tido dificuldade, agora aqui já não estou a falar apenas de Portugal, têm tido dificuldade não apenas de captar os jovens trabalhadores, mas também de captar os trabalhadores das novas áreas da economia.
Ainda assim, deixa-me só fazer este parênteses, a taxa de sindicalização dos países do primeiro mundo, digamos assim, são mais elevadas do que em Portugal. Ou pelo menos das economias avançadas são mais elevadas do que em Portugal.
E aí chegamos a isto, pronto, onde estávamos antes de termos tido aquela interrupção, por causa da PIDE, é o seguinte. Em Portugal, a ligação dos sindicatos, sobretudo quando estamos a falar das centrais sindicais, aos partidos é óbvia. E a questão da instrumentalização ou de que essas centrais e os sindicatos que nelas estão inscritos ponham os interesses do partido acima dos interesses dos trabalhadores, coloca-se de facto. Não é? Nós vemos, por exemplo, Cavaco Silva escreve isso quando o GT esteve quase para assinar na concertação social, depois isso não terá acontecido porque o Partido Socialista não quis, por exemplo. Portanto, nós geralmente só falamos aqui sempre das questões da CGTP, mas não é apenas ela a única. E, portanto, esta ideia de que, a dado momento, o sindicato ou central em que ele está inscrita porá à frente de tudo os interesses do partido, mesmo que esses interesses dos partidos possam não ser aqueles que naquele momento interessam aos trabalhadores. Portanto, esta excessiva politização ou esta politização instrumental dos sindicatos pode, de facto, levar a que em Portugal os trabalhadores se afastem mais que noutros países. Depois também o facto de, muitas vezes, a perspectiva dos líderes sindicais é mais o de defesa de um modelo político, ou seja, numa determinada empresa. E aí o futuro líder da CGTP tem experiência nisso, quer dizer, por exemplo, pensemos, é a EFASEC. O interesse é que a EFASEC seja nacionalizada, seja do Estado. Não é propriamente defender quanto é que vão ganhar os trabalhadores da EFASEC, que regalias é que vão ter. Não, é defender um modelo político muito próximo do comunismo ou do socialismo, portanto, muito... presença do Estado, mesmo que a empresa vá ao fundo, desde que seja estatal, é essa a questão. É isso que se deve defender. Portanto, quando nós passamos para modelos sindicais, por exemplo, a Alemanha surge sempre à cabeça, não é essa? Em que os sindicatos assumem o seu papel, por um lado, na própria decisão de alguns destinos da empresa, e sempre numa perspectiva de que a empresa tem de correr bem, porque os trabalhadores têm de ganhar bem. Portanto, é uma perspectiva completamente diferente. de abordagem, não é? Uma coisa é defender um determinado modelo económico, é aquilo que nós vemos aqui acontecer muito em Portugal, económico ou político, e temos países que realmente têm taxas de sindicalização mais elevadas, em que os sindicatos têm uma abordagem diferente, ou seja, eles estão ali para defender os trabalhadores na medida em que a empresa também tem de ser defendida, não é? O que não obsta a que nós vejamos também nesses países um envelhecimento do mundo sindical, embora não com estas características tão fortes quanto em Portugal, e de alguma forma é como se os sindicatos em Portugal estejam muitas vezes a falar de um mundo que já não funciona naqueles termos. E, portanto, não são vistos, pelo menos as centrais sindicais mais tradicionais, não são vistos como as estruturas mais adequadas para defender os trabalhadores, e daí, muitas vezes, que mesmo sem filiação, nós vejamos mobilizações surpreendentes em ações convocadas por sindicatos que, muito recentes, que optam por modelos de contestação muito mais a pensar na visibilidade também nas redes sociais, por exemplo. Portanto, nós estamos aqui num momento, eu acho que isto é claro, esta aposta numa renovação geracional que está a ser feita na CGTP é evidente, é como se nós tivéssemos tido uma líder mulher. Agora, eu não acho que o mandato de Camarinha tenha corrido bem, ou tenha um saldo muito positivo, ou um saldo positivo, mas agora vemos a aposta no rejuvenescimento dessa sua liderança. Eu acho que são sinais de que a CGTP quer acompanhar os tempos, pelo menos no que para os cartazes vai estar. Note-se que nós assistimos da parte do mundo, do universo comunista, a uma aposta numa alteração de imagem. Vimos como isso está a ser feito em relação ao secretário-geral, com uma apresentação pessoal. Portanto, o secretário-geral, a cara do secretário-geral está em cartazes na campanha, o que já é uma ruptura com a forma como se comunicava. Vimos referências e a participação da sua família nesta campanha eleitoral. Já vimos, já ouvimos o pai e a mãe, ele a falar sobre o pai e a mãe. E agora, na CGTP, vamos ver aparecer um novo líder, muito mais jovem, e que eu creio que, se correrem bem as coisas, não ficará apenas 4 anos, como aconteceu com Isabel Camarinha. E, portanto, vamos ver, e hoje vamos aqui debater, se os sindicatos devem ou não ser notícia. E, na minha opinião, não só devem, como têm de ser notícia. Porque os sindicatos passam a vida a falar sobre o que vai mal nas empresas, o que vai mal na administração pública, mas não estão tão interessados em que se fale sobre si, e temos de perceber que não há números reais antes de 77, não é?
Uhum.
Portanto, se estivéssemos a falar de um partido ou de uma empresa que tivesse passado de 67% para 7%, nós teríamos de falar, talvez, de um falhanço.
O que está a mudar nos sindicatos é o tema que nos ocupa hoje no Contracorrente. Liga até ao meio-dia para o habitual 910024185. Já temos em linha o nosso primeiro convidado, João Proença, foi secretário-geral do UGT durante quase 20 anos. Bom dia, João Proença.
Bom dia.
Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. O que é que se passa para termos uma das taxas de sindicalização mais baixas da OCDE, quando já tivemos até uma das mais altas no final da década de 70?
Bem, diria, invenções são invenções, realidades é uma coisa diferente. Eu gostava de comentar, primeiro, os sindicatos são as organizações mais representativas da sociedade civil. Os sindicatos têm maior número de filiados que os partidos políticos. Os partidos políticos têm toda a legitimidade porque ganham no processo eleitoral. Os sindicatos têm a legitimidade porque ganham, através de sindicalizados, na intervenção social. Eu diria que, quando comparamos os dados de sindicalização, logo um esclarecimento. Portugal tem a taxa mais alta de sindicalização do sul da Europa. Não é só dos outros países, é do sul da Europa. Temos mais que Espanha, que França, que a Grécia. Segundo, No 25 de Abril, a taxa de sindicalização era 100%, porque a sindicalização era obrigatória no regime corporativo, na ditadura. Não era 100%, porque a administração pública estava proibida de se sindicalizar, mas nos restantes setores era 100%. É evidente, no 25 de Abril, quando os trabalhadores podiam pagar cotas ou deixar de pagar cotas, bem, muitos nunca se sentiram minimamente ligados aos sindicatos. E, portanto, saíram. E, portanto, quando chega aos 180, a taxa não era 70%. A taxa era muito, muito inferior. Muito, muito inferior.
Desculpe interrompê-lo. Aquilo que é apresentado é 67%. Acha que era mais baixa do que isso, em 77%?
Muito, muito inferior. Muito, muito inferior. Digamos,
então, mas como é que este número...
O número total de sindicalizados nos anos 80 era 1 milhão e poucos, 1 milhão e pouco para uma população ativa de cerca de 5 milhões, era 20% e tal. Quer dizer, isso na realidade, por exemplo, todos os trabalhadores, havia sindicatos que diziam que tinham 200 mil sócios, porque tinham na listagem dos sócios que vinham do regime cooperativo, tinham os trabalhadores todos. Não diziam é quantos desses 200 mil sócios estavam a pagar cotas. Esses são os verdadeiros sindicalizados. Como hoje, não acredito minimamente que a taxa, por exemplo, de 16 para 20, tenha baixado de 16 para 7,6%. São, com certeza, bases de cálculo totalmente diferentes. Eu não sinto que haja uma quebra tão acentuada de sindicatos, de trabalhadores. É evidente que os sindicatos, vamos lá ver, também esse aspecto da CGTP. A CGTP foi criada em 73 por sindicatos corporativos que tinham ganhado direções democráticas.
Sim, sim.
Desses sindicatos que ganharam direções democráticas, bem, esse, depois deram origem ao GT e outros problemas da CGTP, os sindicatos mais importantes criaram a CGTP, como referiu, os sindicatos da banca, os sindicatos de seguros, os sindicatos de escritórios e outros sindicatos foram os sindicatos que criaram a CGTP. A CGTP tinha um pouco mais de sindicatos depois da criação da UGT, vindos da criação da CGTP, porque tinha já não sei quantos, 9 ou 10 sindicatos ladifícios, que eram sindicatos por pequenas regiões, que eram pequenos sindicatos. Depois do 25 de Abril, depois destes anos todos, temos que assistir a um movimento de sindicalização como o setor industrial, na qual estava assente a sindicalização, nomeadamente na CGTP, na UGT, era sobretudo serviço. Nos serviços, praticamente desapareceu. Lembremos da Lisnave, da Setnave e de outras realidades. Que o setor diminuiu muito. No setor industrial, o setor têxtil hoje tem uma taxa de sindicalização baixíssima. E outros setores de atividade mudaram profundamente.
E isso acontece
por
porquê?
Claro, os sindicatos. Não é, digamos.
Perda de protagonismo dos sindicatos?
Um pouco, mas também grandes dificuldades criadas pelas empresas para os trabalhadores, para os sindicatos fazerem, digamos, intervirem junto aos trabalhadores. Há muitos os sindicatos estão proibidos de entrar em múltiplas empresas, nomeadamente estas grandes empresas, setor têxtil e outras. Há muitas empresas em que os sindicatos não podem entrar, digamos, em certa medida violando a lei, mas é a vida.
Portanto, eu diria
que a taxa de sindicalização temos de ter bem presente isso. O país com
mas, por exemplo,
taxa...
deixa-me lá interromper. Um dos sindicatos que durante muitos anos foi um dos mais importantes da UGT, que era o Sindicato dos Bancários, hoje em dia, parte não sou a falar dele.
Não, vamos lá ver. Uma questão de intervenção sindical, outra taxa de sindicalização. Taxa de sindicalização do setor bancário é igual. O número de ativos sindicalizados diminuiu, porque o número de ativos do setor sindical diminuiu. Mas os reformados mantêm-se todo o setor bancário. E, portanto, o número de sindicalizados do setor bancário é praticamente igual. Até aumentou nos anos 80, porque aumentou o número de trabalhadores do setor bancário. Portanto, e mantém-se todos. E mantém-se pela razão que referiram. Houve um velho acordo entre os sindicatos e os bancos, que os bancos ficavam com a gestão dos fundos de pensões, os sindicatos ficavam com a gestão da saúde, o SAMS, que era, em grande parte, era praticamente só paga pelos bancos. E criou-se um belo sistema, o melhor sistema, na altura, de proteção na saúde. E esse mantém-se, e por todos os trabalhadores mantêm-se, nomeadamente pelos SAMS, mas também porque se sentem bem. Os trabalhadores reformados têm múltiplas atividades dentro do sindicato. realmente. O sindicato, por exemplo, agora está a conduzir, ainda há dias no jornal, os sindicatos, os revoltados contra os bancos, ofereceram um aumento este ano de 2-3% contra o acordo entre a UGT e os empregadores e o governo, o acordo tripartido. Portanto, a taxa de sindicalização tem que ser vista como maior pormenor. Mas, por exemplo, qual é o país com menor taxa de sindicalização na Europa? A França. A França tem múltiplas centrais sindicais, a taxa de sindicalização é inferior a 5%. Agora, a França tem eleições que medem a representatividade dos sindicatos. E isso também ganha, os sindicatos ganham força por essa aferição da representatividade. Mas tem a menor taxa de sindicalização da Europa. A Espanha e a Grécia têm taxas inferiores a nós. Portanto, tradicionalmente, a Itália, a Espanha, a Grécia e a Itália têm taxas de sindicalização inferiores a nós. Portanto, essa é uma primeira questão.
Eu estou só uma pergunta.
Com o investimento que gostava de abordar, diga-te.
Sim, sim. Que é, nesses países que referiu, o caso da França, de Espanha, os sindicatos tiveram sempre, ou muitos sindicatos tiveram sempre, uma intervenção, para lá das questões laborais, uma intervenção política muito forte. Acha que essa politização da atividade sindical poderá ter levado a uma descredibilização?
Não só, mas também? Por exemplo, digamos. Repare, a maior taxa de sindicalização são os países nórdicos. Os países nórdicos, os sindicatos sempre estiveram maioritariamente ligados, normalmente em várias centrais, normalmente a central de quadros é uma central eventualmente mais ligada a forças mais conservadoras, a ser as grandes centrais sindicais operárias dos países nórdicos, tiveram todas sempre, digamos, na área social-democrata. Houve um grande apoio dos governos ao movimento sindical. E o movimento sindical dispõe de capacidade de intervenção muito forte. Por exemplo, olha, uma empresa há pouco tempo americana foi para a Suécia e quis impedir os sindicatos de entrar na empresa, e a empresa está prestes a encerrar, a ter que sair da Suécia porque não pode desenvolver a sua atividade. Os sindicatos têm uma atividade muito forte e têm uma representatividade muito grande. Os sindicatos da Alemanha e da Inglaterra, que são sindicatos, são os maiores centrais sindicais, é uma tradição. Digamos, na Alemanha já existiram duas centrais sindicais, a central da DGB absorveu outra central, que era uma central de serviços, tem um número muito reduzido de sindicatos e tem uma taxa de sindicalização muito elevada. Inglaterra foi muito afetada por intervenções governamentais contra os sindicatos, a perda do diálogo social tripartido e outras, e portanto a taxa de sindicalização baixou um bocado, mas continua a ter sindicatos ultra-representativos, quer no setor público, quer no setor privado. Mas,
portanto, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, já que esteve a dar esses exemplos. Acha que há uma diferença grande entre os sindicatos do norte da Europa, que a maior parte deles, no fundo, estiveram ligados a partidos sociais-democratas, e até na origem desses partidos sociais-democratas, e às vezes tem uma tradição mais de 100...
Inglaterra,
o Partido Trabalhista, mas também o Partido Social-Democrata Alemão é muito parecido, os partidos sociais-democratas nórdicos também. E no sul da Europa houve, primeiro, uma grande cisão no movimento, digamos, socialista, entre que ficaram sociais-democratas de um lado e comunistas do outro. E depois houve sempre uma competição entre socialistas e comunistas no movimento sindical, há muitos anos. E isso não enfraquece o próprio movimento sindical?
Repara, talvez, mas repara, também a realidade europeia. A realidade europeia não é de central sindical única. Nos países nórdicos há sempre mais de uma central, embora a central operária, há a central de serviços, por vezes há uma central de quadros, e portanto, e todas colaboram em conjunto. Aliás, existe até uma coordenação sindical nos países nórdicos, em todos os países nórdicos, no conjunto dos países nórdicos. Na Inglaterra continua só uma central, na Alemanha só uma central, mas o exemplo da Bélgica e da Holanda. A Bélgica e a Holanda também têm várias centrais sindicais, como em Portugal. E, portanto, não é isso que afetou a taxa de sindicalização. Na Holanda, por exemplo, a Holanda teve um período em que a sindicalização era brutal, em que havia uma força muito grande em termos de diálogo social. Aliás, o Pacto Social celebrado na Holanda foi considerado uma espécie que levou ao milagre económico do crescimento da Holanda, quando a Holanda estava numa situação muito complicada. Depois, nos últimos anos, digamos, com governos mais conservadores, o Pacto Social veio abaixo e tem havido algumas perturbações na intervenção sindical. Mas a Bélgica, a Holanda, tem altíssimas taxas de sindicalização. Portanto, não é a taxa de sindicalização. Repare, eu também gostava de comentar esse aspecto da ligação partidária das centrais sindicais. Vamos lá, a CGTP também lá tem católicos, também lá tem não comunistas, até socialistas, mas na prática há um total domínio do Partido Comunista sobre a Central. Portanto, e digamos, lembrar até que não sei se ainda permanece, que nomeadamente os sindicalistas de topo do Partido Comunista reuniam com um dirigente do Partido Comunista para acertar as políticas.
Se bem que conhecemos o Partido Comunista, não deve ter mudado. Não deve ter mudado.
Não, a UGT foi criada por sindicatos, primeira questão, com o apoio do PS e do PSD. Na direção da UGT existe sempre um acordo que não necessitaria tão completo, mas no executivo é um executivo paritário. As decisões são praticamente sempre por consenso. Quando um do governo, um dos partidos está no governo e outro normalmente está na oposição. Isso nunca fez com que a central se dividisse na intervenção sindical por razões partidárias. A UGT não está ao serviço de nenhum partido porque é impossível, porque um está no governo ou na oposição. Mas, de qualquer modo, existe uma ligação. Por exemplo, quando eu fui para a secretaria-geral da UGT, na altura houve eleições para a Assembleia da República, eu era deputado, não quis concorrer a essas eleições por outros motivos, e daí para a frente defini uma norma: o secretaria-geral da UGT nunca será deputado. Poderá haver dirigentes deputados, mas normalmente até havia mais deputados da área do CGTP que da UGT. Mas não, normalmente tem havido muito poucos dirigentes da UGT que sejam deputados. E, portanto, há uma maior intervenção não dependente dos partidos. Mas, de qualquer modo, há essa ligação. Bem, falar do sondagem, há partidos políticos em Portugal que têm uma intervenção social importante, mas que não têm qualquer força sindical e que os leva a tentar intervir num movimento sindical criando sindicatos, que é o caso de STOP.
Portanto, está a falar de partidos de extrema-esquerda, não é? Vamos chamar os dois pelos nomes. O Bloco, e no caso do STOP, são dissidentes do Bloco.
O STOP que foi criado com influência inicial, depois foi dissidente, mas não foi no início. Portanto, tem havido divisões dentro do STOP. O STOP, digamos, e isso tem estes novos sindicatos que se multiplicaram, que normalmente os sindicatos profissionais ganharam espaço em Portugal, mas têm sindicatos altamente representativos, sindicatos médicos, sindicatos enfermeiros, têm sindicatos que agora têm sido menos visíveis na intervenção sindical, mas que são altamente representativos e que eram muito, muito interventores, sindicatos pilotos, da pilotos da aviação, os PAC, o sindicato dos maquinistas, da CP, portanto, com uma intervenção sindical muito forte, agora é menos visível, mas a representatividade continua. Portanto, sindicatos professores, são sindicatos, quer na UGT, quer na CGTP, altamente representativos, a taxa de sindicalização dos professores é muito elevada, mas depois já há muitos sindicatos. Tem uma taxa de centralização mais baixa. Portanto, o movimento independente, eu lembro-me sempre, quando foi criada uma confederação de sindicatos independentes, apresentou um documento na Assembleia da República que dizia que tinha 20 mil associados e que visava, passado 2 ou 3 anos, ser 30 mil. Bem, essa central sindical, muito mais de 30 mil, tinha o Sindicato dos Bancários Solidários da UGT. Tinha 50 mil afiliados. Era uma representante, tinha múltiplos sindicatos, mas sindicatos que não existiam no terreno, não tinham afiliados. E na prática tem um grande sindicato, que é o Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários, e não tem outros sindicatos. Não tem outros sindicatos muito representativos.
Apenas mais uma questão, que o nosso tempo está a chegar ao fim, porque vamos ter um noticiário. Mas há aqui uma questão que eu lhe queria colocar, que é as portarias de extensão. Acabam, neste momento, por ser apresentadas como um dos fatores que leva os trabalhadores a não se sindicalizarem.
Não, repara, tem sido na discussão, e gostei da abordagem que foi feita, mas clarificaram o facto. quando foi da Troika, no memorando da Troika, queriam acabar com as portarias de extensão. Queriam acabar com as portarias de extensão.
Sim.
Foi a UGT que impediu, digamos, dificultaram, mas impediu praticamente acabar. Mas estava no memorando da coisa, era a propósito do governo, aliás, o ministro confessou-me que ele sempre foi defensor de acabar com as portarias de extensão, mas depois recuou quando foi das negociações. Portanto, mas vejamos o que são as portarias de extensão. Portaria de extensão é quando é celebrado um acordo entre trabalhadores e empregadores. E os trabalhadores e empregadores, os dois, em conjunto, pedem ao governo para uma portaria de extensão. E normalmente são os patrões que querem a portaria de extensão.
Claro, mas isso não quer dizer que
gerir a empresa
isso seja
por
bom.
Regras de, gerir a empresa por regras diferentes. O problema é outro, é regras diferentes na gestão das empresas. Os trabalhadores têm um dado, digamos, regulamento de funcionamento e outros têm um regulamento diferente. Agora, a portaria de extensão é sempre uma portaria decidida pelo governo. O governo faz ou não faz, a portaria de extensão não é obrigado. Portanto, dizer que, de facto, as portarias de extensão, digamos, é uma maneira dos patrões ou dos sindicatos defenderem, quem as decide é o governo. É uma portaria. Agora, há esse problema. Nas portarias de extensão, de facto, alarga aos trabalhadores não sindicalizados aquilo que os trabalhadores sindicalizados obtiveram. E, portanto, isso diminui a força para a sindicalização. Aliás, até teve previsto, está na lei, que é possível, no próprio acordo de trabalhadores e empregadores, fixar que os trabalhadores que querem ser abrangidos para a portaria de extensão pagarem uma certa vera para os sindicatos. Mas os sindicatos sempre tiveram fortes reservas, isto não tem sido aplicado só em termos muito marginais. Mas depois, alguns sindicatos dizem que não querem portaria de extensão, mas de qualquer modo, se um sindicato subscritor não quiser, não há portaria de extensão. Só há portaria de extensão se as duas partes o pedirem.
João Proença, obrigado. Agradeço-lhe ter aceitado o convite para estar em direto no Contra Corrente. João Proença, antigo secretário-geral. José Manuel Fernandes, o que é que está a mudar no sindicalismo português?
Bem, eu acho que está no sindicalismo está a mudar alguma coisa, mas temos que ter em consideração o que é que está a mudar na sociedade. Porque penso que muito do que está a acontecer no sindicalismo tem a ver com a forma como nas nossas sociedades, portanto não é só na sociedade portuguesa, há uma pulverização da representação de alguma forma, não é?
Muitos sindicatos,
muitas associações que às vezes não se consegue perceber bem qual é a representatividade. As grandes estruturas de organização da sociedade que, enfim, marcaram o período da Revolução Industrial, da Primeira e Segunda Revolução Industrial, hoje em dia desaparecem. Repara, estamos a falar, quando nós pensávamos em estruturas que estruturava a sociedade, o que é que tínhamos? Tínhamos, olha, as Forças Armadas. As Forças Armadas, sem serviço militar obrigatório, já não têm esse poder. Há países ainda têm e percebemos a importância que isso tem. Falo, por exemplo, de Israel. Israel, claramente, é uma força, até porque é homens e mulheres, e, portanto, tem um peso muito importante. As igrejas. As igrejas também tinham, enfim, estou a falar na Europa, um peso muito grande na organização das sociedades, na indução de comportamentos, também de alguma forma, não era bem na representação diretamente, mas de alguma forma percebia-se que falando com as igrejas, ouvindo as igrejas, se podia de alguma forma ter uma pulsão, uma ideia do que era o sentimento.
Era um elemento aglutinador.
Era um elemento aglutinador. Naturalmente os partidos políticos, mas repara, nós falamos de uma pulverização, digamos, os partidos políticos estarem a atomizar. Portanto, onde nós tínhamos, por exemplo, no Parlamento Português, durante décadas tivemos 4 partidos, CDS, PSD à direita, PCP e PS à esquerda. Enfim, o DP de vez em quando tinha um deputado. Primeiro entrou o Bloco, depois entrou o PAN, Iniciativa Liberal, o Chega, o Livre, e de repente podemos ir, o próximo Parlamento pode ter 9 partidos, este tem 8, o próximo pode ter 9. Aliás, o mais provável.
Já não a defender grandes causas, mas a defender microcausas.
Muitas vezes estes partidos começam a defender microcausas. Quer dizer, isso sempre existiu, digamos, havia o Partido Camponês, historicamente, havia, enfim, os partidos camponeses tiveram muita importância no princípio do século passado, em muitos países europeus, não é o caso português. Partidos que se assumiam, por exemplo, abertamente como sendo o Partido Católico, ou o Partido, enfim, Católico ou Cristão, isso era muito comum, ainda hoje há uma corrente política chamada Democracia Cristã, não é? Portanto, e tudo isso se esvaneceu de alguma forma.
Dos reformados, não é?
Sim, tivemos muito...
Eu acho que é o primeiro sinal de trabalhar a
retalho. É o primeiro sinal disso, mas repara, há partidos, há países europeus com partidos piratas, que são partidos de hackers, portanto, defendem o direito dos hackers, que pirateiam contas, não é?
Uhum.
Partidos de caça e pesca, em França, por exemplo, em outros países, e com peso, e chegam a ter peso e influência, portanto... E isto foi ganhando algum peso. Eu acho que nós hoje sentimos que isso já não é exatamente assim. Há sistemas políticos que induzem, digamos, uma existência ainda de dois grandes partidos, porque são sistemas em que, olha, o vencedor ganha tudo e, portanto, são círculos eleitorais uninominais. Quem ficar com um voto à frente elege quem lá estiver. É o americano, o inglês, por exemplo, sistemas desse género. E por isso, mesmo no sistema inglês, começa a haver menos dominância de apenas do partido de dois partidos. Mas, nos outros sistemas, nós vemos que está a acontecer um movimento contrário. Portanto, isto acontece porque, também pela própria estrutura do trabalho, das nossas vidas, digamos assim, não é? Havia as classes sociais, no sentido tradicional do termo, não estou a dizer que tivessem desaparecido, mas misturaram-se de alguma forma, não é? Portanto, e nós hoje temos, por exemplo, clivagens políticas que são mais determinadas, por exemplo, pelo nível de instrução, do que pela classe social. E não, historicamente não foi assim, não é? Portanto, no Reino Unido, por exemplo, os trabalhadores pobres, os trabalhadores de uma forma genérica, votavam trabalhista. E os proprietários de terras, a classe média alta, votava conservador. Hoje não é assim. Quer dizer, os conservadores entraram pelos trabalhadores adentro e o Partido Trabalhista depende muito da classe média urbana que ganha bem e é uma elite urbana e está bem formada. E é muito parecido mesmo se passa nos Estados Unidos. Então há uma baralhação de tudo isto e também cá, não é? Portanto, nós temos cá com muita... Olhamos para os partidos e vemos que há gente a circular entre os partidos porque aquilo que era... Foi muito claro durante muito tempo é que era o tema da económica era dominante, começaram a aparecer outros temas, temas de valores, temas de outras preocupações, que têm a ver com o facto de, a economia já não ser tão importante como foi noutros tempos, no sentido de nós precisarmos de dinheiro para chegar ao fim do mês para comer, pronto. Porque isso não esteve garantido durante muito tempo e de alguma forma isso ultrapassou-se. Portanto, hoje em dia...
Hoje já não é só o salário.
Já não é só o salário.
Mas já não é só.
Claro. Mas o que é que nós fazemos com ele? Damos mais atenção a muitos outros vetores e não são só a ver com aqueles que têm a ver com os serviços do Estado. Têm a ver com aquilo que o Estado nos permite fazer, têm a ver com... E repara, nós estamos a passar de sociedades onde havia 1, 2, 3% de pessoas licenciadas para sociedades onde, no limite, daqui a uns tempos, metade das pessoas vão estar licenciadas. E isto é, quer dizer, e onde não há preocupação de saber se há alguma coisa no frigorífico. Claro que haverá sempre margens da sociedade onde isso acontece. Mas como preocupação central, isso não existia. Portanto, houve aqui uma mudança muito, muito grande.
E quando olhamos agora para o sindicalismo, sobretudo o sindicalismo português, está a saber ler essa sociedade que está em mudança, José Manuel?
Eu acho que o sindicalismo português... É o sindicalismo, basicamente, que nós criámos, ao contrário do que aconteceu em outros países, é um sindicalismo que nós criámos no pós-25 de Abril. Porque nós tínhamos uma tradição sindical em Portugal anterior à Primeira República. Ou melhor, anterior à Primeira República e da Primeira República, que era muito dominada por sindicalistas anarquistas.
Uhum.
É uma tradição do sul da Europa, em particular da Península Ibérica. Portanto, que tinham a vontade de destruir esta sociedade, acabar com o Estado. Portanto, um dos jornais portugueses mais antigos chama-se Batalha,
uhum.
que é um jornal deste movimento e que nunca desapareceu completamente. É do anarquismo, ao contrário do que aconteceu em muitos países europeus, o nosso movimento comunista sai do anarquismo e não do socialismo, porque nos países mais a norte o que havia eram movimentos socialistas fortes, e foi dentro desses movimentos que se deu a cisão entre, a seguir à Revolução Soviética, basicamente, entre o socialismo, que nós hoje chamamos socialismo democrático, e o comunismo, portanto, o leninismo, se preferires. E, portanto, isto em Portugal não acontece. O que acontece é, quando ali no partido, portanto, primeiro os comunistas saem do movimento anarquista, muitos deles são sindicalistas, os primeiros dirigentes comunistas, são ligados aos sindicatos, mas há, aliás, recomendo que se leia, que se ouça o podcast que o Rui Ramos e o João Miguel Tavares fizeram há pouco tempo sobre o 18 de janeiro de 1934, portanto fez agora 90 anos, porque é o último estertor da tentativa destes sindicatos se manterem. Depois há muita mitologia, e isso é que é interessante nesse podcast sobre o que se passou, designadamente a tensão entre comunistas e anarquistas nessa altura. Mas os sindicatos nacionais, de que resto falou aqui o João Proença, os sindicatos nacionais que são impostos pelo Estado Novo, tinham algumas características que hoje até nós até achamos um pouco bizarras. Ele referiu que a sindicalização era obrigatória. Parece estranho. Quer dizer, como é que um regime que nós identificamos como sendo o Estado Novo, muito de direitista, impõe a sindicalização obrigatória? Porque a ideologia do nosso Estado Novo era uma ideologia corporativa. O que é que isso significa? Era uma ideologia que pressupunha a colaboração entre as classes sociais. E, portanto, precisava de sindicatos para haver essa colaboração. E havia uma Câmara Cooperativa e havia outras coisas desse género. E durante muito tempo, pronto, isto depois tinha um outro lado, não é? As direções sindicais tinham que ser aprovadas pelo governo. Isto só começa a mudar um bocado no final dos anos 60, portanto já com Marcelo Caetano, e é a partir daí que até que surge aquilo que no princípio foi a Intersindical e depois a CGTP. E com muita força naquele sindicato que eu falei há pouco, era o Sindicato dos Bancários, que é um dos sindicatos que tem movimentações fortes no pré-25 de Abril, ainda aqui, por exemplo, em Lisboa. Ora bem, esta gênese e as guerras que houve, as lutas importantes que houve logo em 74, 75, por causa de saber se íamos ter apenas um sindicato, ou melhor, uma confederação, e se devia ou não, para cada classe profissional, haver apenas um sindicato. Este aspecto é muito importante. Porque nós falamos das centrais sindicais, mas uma das coisas que é a luta, nomeadamente do princípio de 1975 e de Salgado Zenha, é saber se vamos ter apenas um sindicato representativo, que era o desejo do Partido Comunista e da CGTP, porque estava por cima, dominava, ou se íamos ter a chamada liberdade sindical, que depois vem a ser consagrada, o Partido Comunista perde essa batalha, e que permite que não só haja mais que um sindicato em cada profissão, como, depois isto tinha muitas coisas, sobre sindicatos verticais, sindicatos de setor, há muita variedade no meio disto tudo, ou se devíamos ter, portanto, a possibilidade, e isto já tem muito a ver com a guerra entre os partidos. Portanto, quando a UGT é formada, a UGT do João Proença, a UGT não é formada inicialmente criando novos sindicatos, é formada com aqueles sindicatos que existiam, que tinham deixado de ser dominados pelo PCP. O caso dos bancários, o caso dos escritórios, eram sindicatos de serviços. Nos sindicatos operários, o domínio do PCP foi inexpugnável e, portanto, eles não conseguiram isso. E depois, a pouco e pouco, vão surgindo em cada setor sindicatos. Alguns deles, exemplo, o limite são os professores. Nos professores há dezenas de sindicatos.
Na PSP, em 2018, eram 16 sindicatos. Havia mais.
Mas eu acho que nos professores ainda há mais.
Sim, mas na PSP havia sindicatos, tinham mais dirigentes que
associados.
Que associados.
E aí surge um último aspecto. Eu não queria demorar muito mais tempo, porque acho que as pessoas sabem muito mais disto do que eu e, portanto, podem falar mais da atualidade, onde há coisas que não sei mesmo. Que é um aspecto muito importante, que é, há uma diferença que se foi acentuando com o tempo, entre a importância que os sindicatos têm quando são sindicatos na área da administração pública ou quando não são. Portanto, e quando digo área da administração pública, não é apenas da função pública, é função pública e empresas públicas, ou não são sindicatos desse setor. Eu não sei como é que isto se traduz em representatividade. Aquilo que o João Pereira disse sobre os bancários é muito curioso, porque é um sindicato a que nós atribuímos pouca combatividade, mas que tem muitos sindicalizados por causa dos serviços de saúde. Portanto, tem um serviço muito particular. No caso concreto, por exemplo, há um outro sindicato, enfim, é um pequeníssimo sindicato, comparando com estes grandes sindicatos, que durante muito tempo teve uma situação parecida e que mantém o facto de haver apenas um sindicato. Repare, nos bancários há apenas um sindicato. O PCP nunca tentou criar um sindicato paralelo, já ganhou eleições para a direção do sindicato, mas não saiu da UGT, deixou lá ficar na UGT. Que é o Sindicato de Jornalistas, que é um sindicato que é único também, nunca foi criado outro, e que também durante muito tempo havia a Caixa de Previdência dos Jornalistas e uns serviços sociais, e isso ajuda a que os sindicatos mantenham uma representatividade importante. E há outros setores parecidos com estes, talvez menos conhecidos. Ora bem, agora, o que é que acontece na administração pública? Acontecem duas coisas que eu acho que de alguma forma ajudam a explicar, a administração pública e o setor público, ajudam a explicar porque é que estes sindicatos têm mais importância e mais peso. Primeiro, estes sindicatos, quando desencadeiam uma luta ou uma greve, não estão colocados sob a pressão que os sindicatos do setor privado têm, que é, se eu esticar muita corda, a minha empresa pode ir à falência. E eu perco tudo. Não perco apenas o aumento, perco também o emprego. Não estou a falar de haver ou não aqui abusos da parte de patrões que não deixam entrar sindicatos e que fazem chantagem. Que há, com certeza. Mas a mentalidade é que é diferente. A mentalidade é que é diferente. E nós vimos muitas empresas do setor público serem privatizadas e no dia seguinte a conflitualidade veio por ali abaixo uma velocidade brutal.
Estás a pensar nos estaleiros de Viana do Castelo?
É pá, estou a pensar em imensa coisa. Sim. Quer dizer, vamos olhar o CTT também. Quem diz o CTT diz as empresas de transportes. As empresas de transportes. Quer dizer, a Carris, enfim, agora a Carris tem uma sessão especial, mas a Carris, as empresas que foram privatizadas, as rodoviárias que foram privatizadas, quase não têm greves.
Uhum.
Ao passo que as empresas, as velhas empresas do setor de transportes, que nunca foram privatizadas, estão, os metros, sim, as transtejos, estão sempre a ter greves. Há greves na CP, não há greves na, como é que se chama,
Fertagos.
A outra? Na Fertagos. Uhum. Portanto, o que é que distingue uma da outra? Quer dizer, de vez em quando há na Fertacos, quando é greves das infraestruturas. Porque essa aí a infraestrutura é uma estrutura...
Fecha a
linha, não circula o comboio. tu és da margem sul, sabes essas coisas
sei.
Bem, não é? Portanto, mas há aqui uma diferença. Aliás, muito curioso que o Paulo Raimundo tivesse querido que a Fertacos passasse outra vez para o setor público. Não sei se os utentes da Fertacos têm essa vontade, digamos assim. Bem, mas... além desta diferença, há uma ou outra que também é muito relevante e que, em alguns setores da administração pública, é importantíssima, que é o estatuto que permite que basta haver um sindicato, que às vezes não se sabe qual é a sua representatividade, para haver um direito a que os dirigentes sindicais tenham dispensa de serviço, mas continuem a ser pagos pelo horário público. Portanto, no caso dos professores, havia centenas de professores, não sei como é que está atualmente, porque houve várias tentativas para mudar isto.
São sempre uns números muito opacos e, vale a verdade, o único a pô-los cá fora com frequência foram mesmo os governos de José Sócrates, foi aí que nós descobrimos.
O primeiro governo que tentou fazer isso
foi
Manuel Ferreira Leite, quando foi Ministro da Educação, tentou fazer isso. Eu estava, porque na altura estava até a passar férias com uns amigos meus, que na altura eram dirigentes do Sindicato dos Professores, e de repente apanharam um susto.
Então, estamos a falar para aí que é 1990...
A pensar que tinham para dar aulas.
94, 95...
Estamos a falar...
Sim, 93, 94.
Foi para aí 94,
médicos, enfermeiros, havia assim centenas de pessoas afetas a esse modo de vida.
Exato, eram havia dirigentes sindicais
havia
e tinham dispensa do horário de trabalho.
Havia alguns sindicatos, quando vai tentar perceber... O que é que esses sindicatos fazem? Bem, alguns só dão formação profissional, nem têm atividade sindical propriamente dita. Quer dizer, arranjam formação profissional porque há para aí uns fundos, têm despesa de serviço e aquilo é um negócio para quem lá está. Mas, portanto, isto é um pouco... Quer dizer, no setor privado há regimes que permitem haver alguma despesa de dias de serviço, mas não há salários integralmente pagos com as mesmas condições pelo patrão para se poder andar a fazer ir à sua vida sindical, não é?
Sendo no caso dos professores, foi particularmente chocante quando nós tínhamos os sindicatos a contestar, quando a avaliação e as progressões na carreira começam a tentar ser introduzidas com a Maria de Lourdes Rodrigues, depois passamos para o Nuno Crato, portanto, o último governo de Sócrates, depois temos o governo do Passos, e descobriu-se que os sindicalistas que estavam na rua furiosamente contra isso, contra essa, eram, entretanto já tinham cumprido todos aqueles processos da progressão na carreira, tendo alguns deles chegado lá àquele escalão acima, que é praticamente inacessível.
Na altura havia uma coisa, enfim, estamos a falar do período, eu vou acabar, havia uma coisa que nós até brincávamos, que era o manifestómetro. Que era aquela placa central para estacionamento à frente do Ministério da Educação, onde havia manifestações todos os dias.
Todos.
E aquilo eram umas dezenas de pessoas sempre, nunca eram muitas, e eram funcionários. Uhum. Eram funcionários
do edifício da 5 de Outubro.
Junto ao edifício da 5 de Outubro. Quer dizer, isto é uma situação limite, noutras há coisas parecidas, não estou a dizer que isto se repita com toda a gente, mas é muito diferente teres uma situação em que o sindicato depende para pagar aos seus dirigentes dos descontos que faz aos seus sócios, de outra situação em que os seus dirigentes estão tranquilamente a poder ser dirigentes sindicais, mesmo que não tenham quase filiados os sindicatos.
Vamos chamar a esta discussão o João Cerejeira, economista e professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Bom dia.
Muito bom dia.
Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite de estar em direto aqui no Contra Corrente. Professor João Cerejeira, o sindicalismo português está a mudar e está a saber acompanhar o mercado laboral?
Bom, essa é uma pergunta interessante.
Mas muito aberta.
Que acho que tenho muito aberta, porque tenho duas dimensões. Isto é, depende de como nós olhamos para os dados. Não é? E olhando agora para aquilo que são as estatísticas sobre as relações laborais, nomeadamente sobre a adesão aos sindicatos, e sobre depois os efeitos dos sindicatos em termos da sua ação mais reivindicativa. Ou seja, quando nós olhamos para o número de filiados, de facto não há dúvida que tenha havido uma queda nas últimas décadas, portanto, praticamente desde o final da década de 70 até agora, a percentagem de trabalhadores que estão sindicalizados tem vindo a cair paulatinamente e tem a cair para níveis, não há propriamente uma estatística fechada, mas poderemos dizer que anda na casa dos 10 a 15%. Portanto, andará por aqui. Porque é que não é fechado? Porque há dados administrativos, que são aqueles que as empresas comunicam, portanto, os trabalhadores que fazem descontos direitos do seu salário, aquela percentagem para o sindicato, e a empresa sabe qual é e comunica ao Ministério do Trabalho. Depois há aos sindicalizados, que estão de forma independente, portanto, não dizem à empresa, fazem a cota direta ao sindicato, portanto, esses não sabemos quantos são, há aqui alguma opacidade também a nível das contas dos sindicatos. E depois ainda temos os sindicatos da função pública, que também não temos informação sobre a percentagem de sindicatos. Mas por inquérito, e portanto por algumas bases de dados, andará entre os 10% e 15%. Portanto, Portugal é, a par, por exemplo, de outros países, como, por exemplo, a França, dos países da União Europeia com uma percentagem menor de sindicalizados. E aliás, convém dizer que há países, ou seja, é um tema bastante debatido na economia de trabalho, que é que tem havido decréscimos da percentagem de pessoas sindicalizadas, há várias razões que podem ser apontadas para isso, mas há países onde essa queda foi muito menor e que se mantém com níveis de sindicalização muito elevados, nomeadamente os países nórdicos. Pronto, isso porque dessa razão, e talvez seja essa a sua pergunta, não é? A razão prende com qual é a importância do sindicato para depois aquilo que são os resultados concretos da relação laboral, nomeadamente em termos de condições de trabalho e de salários. A particularidade de sistemas como o português e o francês é que é possível ter uma taxa de sindicalização baixa com efeitos, nomeadamente em termos de remuneração, com efeitos muito significativos. E através de quê? Através do mecanismo que são as portarias de extensão. Não sei se aqui foi explicado o que está, mas...
Já foi explicado simples. Na primeira parte, sim. Resumindo...
Resumindo, portanto, permita que num setor de atividade, e a contratação coletiva em Portugal é feita maioritariamente ao nível setorial, há um encontro, há reuniões, portanto, negociações entre os representantes, entre os sindicatos daquele setor e os representantes das entidades patronais, chegam a um acordo, mesmo que inicialmente o acordo apenas tenha importância e relevância para quem está afiliado, seja a empresa, seja o trabalhador sindicalizado.
No final todos beneficiam, não é?
Mas para ter, de facto, abranger todo o setor, é necessária uma decisão administrativa por parte do governo, em que ambas as partes, ao governo, a Portaria de Extensão, e então os efeitos desse acordo coletivo são estendidos ao setor. Portanto, isso faz com que podemos ter sindicatos com uma representatividade muito baixa, mas depois o seu efeito em termos da contratação coletiva, ou seja, da sua abrangência setorial, é elevada. Isso é importante dizer, porque no caso português, 2,6 milhões de trabalhadores no setor privado, sem contar o público, estão abrangidos por alguma convenção coletiva. Portanto, apesar de termos um nível de sindicalização, como eu disse há pouco, talvez no setor privado na casa dos 10%, depois temos mais de metade, 2/3 dos trabalhadores do setor privado estão abrangidos por os efeitos da negociação coletiva onde intervêm os sindicatos. Portanto, este é o primeiro aspecto, que é uma representatividade sindical baixa, mas com efeitos, nomeadamente para os salários mais baixos, que são representativos. Agora, também importa também dar alguns números relativamente à incidência da conflitualidade, e a forma mais expressiva, obviamente, é a ocorrência da greve. Apesar de algumas greves terem efeitos relevantes, na vida, digamos, no caso dos transportes, se olharmos para as estatísticas, em Portugal nós não somos provavelmente um país conflituoso a esse nível. O número de dias de trabalho perdidos para o último ano, que temos números de dias de trabalho perdidos por trabalhador em greve, é 1,2 dias no ano inteiro. Portanto, é relativamente residual. Num ano, só 0,15% dos trabalhadores fizeram greve. São 41 mil trabalhadores que fizeram greve, portanto, no último ano, 2022, creio eu. E, portanto, isto quer dizer que a conflitualidade não é algo muito frequente. Portanto, é um evento relativamente raro, curto. A maior parte destas greves, a sua maioria, duram um dia. E, portanto, abrangem setores muito específicos e são, efetivamente, casos muito pontuais. Isso quer dizer que o papel do sindicato, muito mais do que uma atitude de confronto, uma atitude mais agressiva na negociação, que é a tradição sindical portuguesa, curiosamente. Isto é, se nós olharmos para os sindicatos que foram criados, ou tinham mais expressão no tempo da Primeira República, estão muito ligados a movimentos políticos, o chamado anarco-sindicalismo, portanto, que não pretendem a cooperação com o regime vigente, mas essencialmente uma mudança de regime. Portanto, isto contrapunha ao modelo sindical dos tais países do Norte da Europa que eu referi no início, em que é um regime em que os sindicatos estão associados a partidos políticos, pelos partidos trabalhistas ou pendor social-democrata, em que esses partidos entram nos governos, entram nos parlamentos e, portanto, os trabalhadores têm não só uma representação coletiva via sindicato, mas também uma representação política via os partidos onde os sindicatos têm mais influência. No caso português, eu acho que esse é um dos problemas do sindicalismo português, é que houve sempre uma maior predominância de sindicatos em que estavam mais associados ou a partidos ou a movimentos que pretendiam a mudança do regime. Portanto, e aqui numa primeira fase o tal movimento anarco-sindicalista e depois agora nos anos 70 ou mais recentes, pós 25 de Abril, mais associados à influência do Partido Comunista, sendo um partido da democracia, mas que pretendia no limite também uma mudança do regime.
Portanto, uma agenda política mais abrangente.
Uma agenda política que é a própria mudança de regime. Portanto, não é mudar o regime por dentro, é fazer a revolução. Não é? E isso impediu, eu creio que impediu, a criação da UGT. Foi, digamos, a tentativa de criarmos sindicatos mais próximos do que seria o modelo do norte da Europa, portanto, onde aí a colaboração, a concertação social tem um papel muito mais relevante. Em Portugal, este sistema de mais de confronto fez com que o papel do Estado seja muito mais relevante nas relações laborais do que é nesses países. E daí que coisas como o salário mínimo, as portarias de extensão, a lei geral do trabalho, muitas vezes é o Estado que se substitui aos parceiros sociais na determinação das relações laborais. E, portanto, eu acho que tem também esta parte histórica que é importante referir.
Claro. Bom dia, daqui Helena Matos. Eu quero que esta frase, estou a fazer uma citação de uma frase sua, que é: há em alguns setores sindicatos a mais. E essa excessiva polarização enfraquece o seu papel e a sua capacidade de atrair filiados. isto, quando nós assistimos, e agora fim de citação, não é? Quando nós vemos o que está a acontecer, por exemplo, em setores como os professores, ou sobretudo, por exemplo, como os polícias, em que há alguns anos se falava de 16 sindicatos na área das forças de segurança, acha que esta, aquilo que terá designado como a excessiva polarização continua a enfraquecer o papel dos sindicatos?
Eu acho que contribui. Porquê? Porque se tivermos dezenas de sindicatos numa mesma área profissional do setor, isto é, tem muito menos força. Portanto, o papel do sindicato é dar força do ponto de vista da União relativamente à parte patronal. Portanto, se nós olharmos, temos 300 mil empresas em Portugal, temos 5 milhões de trabalhadores, portanto, percebemos que há uma assimetria de poder, não é? Então, a lógica foi a concentração da reivindicação dos trabalhadores de forma organizada e fazer a negociação, não coletiva, não individual, mas coletiva. Se esse coletivo estiver pulverizado, obviamente o poder de representação de cada um é muito menor e, portanto, pode haver divisões mais facilmente. E mesmo a situação da negociação coletiva nem sempre é clara. Portanto, quando se faz uma portaria de extensão, foi negociada com um sindicato de setor, mas podemos ter portarias de extensão negociadas com outros sindicatos de setor e depois fica a dúvida qual é aquela que se aplica, não é? Nem sempre há concertação entre, por exemplo, entre os sindicatos mais afetos ao GT e à CGTP sobre, efetivamente, qual é aquela que se aplica. Há países em que têm modelos em que há uma eleição, por exemplo, portanto, por votos, e só vai negociar, só tem direito a negociar aquele que tiver um mínimo de representatividade. Portanto, em Portugal nunca foi ensaiado um modelo desse género.
Isso é mais ou menos tabu, não?
É mais ou menos tabu, não sei se é por alguém que acharia que ficava em segundo ou em terceiro nessa eleição.
Claro.
Não seria chamado à mesa, mas, nomeadamente, nas negociações ao nível da empresa, nós temos em Portugal das comissões de trabalhadores, por exemplo, no caso da Europa, quando há eleições, tende a ser até bastante noticiada. As nossas comissões de trabalhadores ao nível da empresa têm um poder de representação relativamente limitado. Portanto, quem pode pedir a greve, portanto, fazer um anúncio de greve, é o sindicato. O poder de representação dos trabalhadores está ao nível do sindicato e não ao nível das comissões de trabalhadores. Portanto, isso para o caso das empresas grandes é um ponto que poderia ser mudado, não é?
Sim, claro.
João Cerejeira, agradeço-lhe. Obrigado por ter participado no Contracorrente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado.
Muito obrigado, João Cerejeira, economista, especialista em questões do trabalho. Também é economista, também é professora de economia, membro do painel do Fora do Baralho, que vai para o ar às quintas-feiras aqui na Rádio Observador às 7 da tarde. Susana Peralta, bom dia. Susana Peralta?
Não está.
Não está.
Desculpa, João. Não, estou aqui.
Estás aqui. Pensei que estivesses em ação de protesto contra a rádio.
Não, João. De maneira nenhuma. Eu sou fã do João Cerejeira. Tinha tirado o som para não atrapalhar a intervenção dele e agora eu própria estava sem pio.
Agradeço-te, Susana. Bom dia.
Bom dia.
Há estudos sobre os benefícios que as economias, os países, as empresas têm, ganham em ter sindicatos fortes e coesos e unidos?
Há muitíssimos estudos que mostram a importância dos sindicatos para o poder negocial dos trabalhadores e, por isso mesmo, para garantir melhores condições de vida, não só a nível das remunerações, não é? A respeitos de direitos no trabalho, que têm a ver com a própria segurança no trabalho, com horários, com equilíbrio com a vida privada, com direito a períodos de descanso, a férias e a momentos de paragem por doença pagos. Portanto, há imensos estudos sobre isso e, como é óbvio, que isso tem benefícios para os países, do ponto de vista da coesão social e depois também do ponto de vista da própria estabilidade da economia, não é? Portanto, nós termos economias em que o nível de rendimento das pessoas é sujeito a menos volatilidade, tem impactos económicos importantes. Portanto, agora, e também há estudos que mostram, por exemplo, como é que a diminuição do poder dos sindicatos a partir do final do século passado levou a aumentos da desigualdade. Agora são estudos que estão realmente mais focados, eu diria, em questões que são importantes de coesão social, de inclusão de pessoas com menos capital humano e que por isso precisam de maior proteção da lei, do que propriamente focados no próprio crescimento económico, sendo evidente que os direitos dos trabalhadores estão mais bem garantidos em países com maior grau de desenvolvimento económico. Agora, isso é aquilo que nós muitas vezes a economia que nós chamamos de causalidade inversa, não é?
Sim.
Não é por haver sindicatos, não é necessariamente por haver sindicatos, não são sindicatos fortes que dão crescimento, é mais provável que seja o crescimento e a própria fortalecimento de instituições democráticas e de responsabilização que levam a que os sindicatos também tenham mais poder.
Mas, Susana, bom dia, daqui Helena Matos.
Olá, bom dia, Helena.
Eu quero muito que nos fale sobre a experiência que tem sido. Foste eleita, se não estou em erro, em março de 2023, não é? Para o Conselho Económico e Social. Mas antes de irmos a essa experiência da concertação social, há aqui uma questão que é a própria alteração daquilo que é o mundo das empresas. Estará a levar a uma alteração naquilo que é a forma como se olha para os sindicatos, não é? Nós não temos assim tão grandes empresas industriais, aquilo que associávamos a empresas com grandes adesões por parte dos trabalhadores aos sindicatos. Temos uma maior representatividade, muitas vezes, na área dos serviços, na área dos seguros, dos trabalhadores sindicalizados. As grandes, nós muitas vezes há esse problema dessa casualidade, não é? Inverso ou não. Nós associamos grandes sindicatos a um determinado modelo económico, mas o que é que nasceu primeiro? Foi o grande sindicato ou foi a grande empresa?
O que nasceu primeiro foram obviamente as grandes empresas, parece, não é? Ou seja, o movimento sindical vem de reivindicações dos trabalhadores.
Sim.
Que vem sobretudo da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial é o que cria o nosso imaginário de uma grande empresa, não é? É no fundo o que faz a transição para a nossa economia moderna, baseada, aliás, esta própria entidade. O que é uma empresa, não é? Uma empresa é um agregador de recursos, que depois, com recurso a técnicas de gestão que mais não são do que técnicas de coletivamente conseguir que estes recursos financeiros e humanos e outros consigam depois atingir determinados objetivos. Esse imaginário da empresa é obviamente algo que nasce com a pós-revolução industrial, porque não quer dizer que não houvesse grandes explorações agrícolas e tal antes disso, mas nunca estávamos a falar do mesmo tipo de organização.
E como é que se faz isso no tempo do teletrabalho, Susana?
Pronto, e a questão aqui é que eu acho que isso é uma questão importante e que faz parte do debate atual acerca das lutas dos trabalhadores, é que de facto os sindicatos mais tradicionais, certamente a propósito desta mudança de liderança da CGTP, os sindicatos que a CGTP representam uma lógica do mercado de trabalho que era uma lógica de contratos, apesar de tudo estáveis, não é? Não quero dizer que tivessem outros tipos de precariedade, mas pessoas que tinham um contrato de trabalho mais ou menos estável, que tendencialmente trabalhavam praticamente a vida toda na mesma empresa, ou pelo menos...
E às vezes os seus próprios filhos também.
Ocupações... E, portanto, são de facto, aliás, é engraçado que nós fizemos um trabalho com colegas acerca do impacto da pandemia no mercado de trabalho, e aquilo que nós vemos, que é curioso, é que quem mais sofreu foram as camadas jovens e com níveis de rendimento intermédios do ponto de vista do aumento das pessoas que chegaram aos centros de emprego, não é? As pessoas ficaram inscritas no centro de emprego. Esse trabalho, aliás, está publicado. E porquê? Repara, porque tu tiveste um desenho da proteção dos laços laborais, baseado sobretudo na lógica do layoff simplificado, que protegia as pessoas mais velhas e menos educadas, porque essas têm uma relação com o mercado de trabalho que lhes permitiu estar protegidas por esse tipo de acordos, como o layoff proibia os despedimentos, mas não obrigava à renovação de contratos temporários ou a manter prestação de serviços, vulgo, falsos recibos verdes. As pessoas que digamos, que mais sofreram foram, de facto, os mais jovens e aqueles que têm níveis de educação intermédios. Isso mostra que estes sindicatos tradicionais estão muito ligados a uma lógica do mercado de trabalho que, de facto, é uma lógica...
Antiga.
Que está um bocadinho a apagar, está um bocadinho a diluir-se, vamos dizer assim.
Ia perguntar sobre a representatividade, ou seja...
E a concertação social?
Exato.
Há um problema de representatividade e depois há um problema também de foco. Por exemplo, o foco no salário mínimo. O salário mínimo é um instrumento importantíssimo de política pública, já agora, não só de proteção dos direitos dos trabalhadores, como também, ainda ontem, Fernando Alexandre falava disso, enfim, esta semana, na conferência da CIP, de seleção de empresas. Portanto, nós aumentarmos o salário mínimo obriga empresas que não são capazes de acompanhar esse aumento a desaparecerem. Isso é bom, porque nós não queremos empresas que são pouco produtivas, que são zombies, diz no fundo, no mercado. O salário mínimo é um instrumento bom a vários níveis, mas mesmo este foco destes sindicatos mais tradicionais no salário mínimo, dizia eu, é um bocadinho reflexo dessa visão do mercado de trabalho, muito ligada a estes vínculos mais estáveis e mais, digamos, formais e à antiga com o mercado de trabalho. Porque a maior parte dos chamados trabalhadores precarizados, o salário, para uma pessoa que vive a recibos verdes, o salário mínimo não tem impacto nenhum na sua vida, não é? Enfim, pode ter depois indiretamente, porque de alguma forma cria ali uma espécie de criar ali um valor que é sabido que é o que o Estado considera. Tem um impacto, pode ter um impacto comportamental de levar os trabalhadores e as empresas a, digamos, convergir para esse valor, mas não tem um impacto legal. Portanto, mesmo o salário mínimo é um instrumento que está muito ligado a essas lógicas do mercado de trabalho. E eu acho que isso tem-se visto também, este surgimento dos novos sindicatos, chamado de inorgânico e não sei o quê, vem também muito disso, não é? Portanto, vem de uma, há uma procura, que eu acho que começou, se calhar, talvez há 15 anos, com os precários inflexíveis e não sei o quê, vem de uma procura no mercado de trabalho por lógicas de representatividade que estes sindicatos mais tradicionais não oferecem. Não quer dizer que estes sindicatos mais tradicionais não tenham vindo a adaptar-se. Atenção, eu acho que têm, ou seja, há reivindicações ligadas a estas questões de precariedade, etc., que têm vindo a entrar no discurso destes sindicatos. Mas, de facto, eles não nasceram, eles nasceram para representar os trabalhadores de lignave. Estou obviamente, a caricaturar, mas não nasceram para representar os trabalhadores de call center precarizados, a recibos verdes, sem qualquer espécie de direitos, por exemplo, todos os direitos, a férias, a momentos de paragem por doença pagos, etc. Tudo isso, não, estas pessoas que trabalham a recibos verdes, por exemplo, não estão abrangidas. E, portanto, isso é evidente que isso convoca uma reflexão relativamente ao papel dos sindicatos. Isto dito, eu julgo que agora vir para substituir a substituição de Isabel Camarinha por um líder mais jovem, talvez mais educado nesta nova lógica, nestas novas lógicas do mercado de trabalho, poderá obviamente ter uma mais-valia. Sem qualquer desprimor, por exemplo, a Camarinha, já agora.
Obviamente.
Então, porque tenho bastante respeito. Sim.
Mas poderá dar um ímpeto novo à Central Sindical. Susana Peralta, muito obrigado. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui no Contra Corrente. Temos minutos finais. Helena Matos, chegaste a alguma conclusão sobre o movimento sindical português? Caminha para onde?
Bem, eu creio que os sindicatos, todas as sociedades precisam de interlocutores. Mesmo que às vezes tenham de inventar um pouco esses interlocutores. Um dos problemas da concertação social em Portugal, onde objetivamente estão representados os patrões e não só, é a questão da representatividade. O que é que de facto aquelas pessoas que se sentam à volta daquela mesa representam? Quantas pessoas é que estão por trás deles? Esse é um dos problemas. Aqui a questão foi aflorada, nomeadamente pelo João Sergeira, a questão sempre se colocou isso. Quantos trabalhadores é que, de facto, os sindicatos representam? Eu creio que, muitas vezes, o seu foco colocado na luta política, seja para substituir pura e simplesmente este regime, seja porque estão, de facto, muito, há ali sempre uma aproximação política, sem que isto, eu veja isto como negativo, mas leva-os, muitas vezes, mais a preocuparem-se com a sua estratégia política do que com aquilo que devia ser o seu foco e que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E muitas vezes isso até pode levar a que sejam menos veementes na defesa dos trabalhadores, porque a sua visão é a longo prazo. Nós tivemos um caso evidente desses. Por exemplo, o facto de termos sindicatos muito próximos ao Partido Comunista Português em determinadas áreas levou a que, durante o governo de Geringonça, estes sindicatos estiveram muito mais adormecidos e vêm depois a explodir em reivindicações anos mais tarde. A questão dos professores é exemplar. Tudo aquilo de que eles se queixam agora foi negociado antes, quer dizer, pelos vistos ninguém tinha feito as contas, não é? Portanto, há muitas vezes uma subordinação a outro tipo de preocupações que leva a retirar o foco da questão. Por outro lado, acho que, sobretudo no setor privado, nós hoje temos aquilo que nós estamos a falar em termos sindicais é muito na área pública, de empresas públicas, mas no setor privado, pelo contrário, os sindicatos estão geralmente muito, quase que manietados. Nós temos falta de grandes empresas e, portanto, quanto maior é uma empresa, mais espaço existe para que os sindicatos consigam marcar uma posição e marcar a defesa dos seus interesses.
Talvez um bom exemplo seja a Auto-Europa, por exemplo.
Mas aí houve, efetivamente, e eu sei que já não posso alongar muito, também já faz esse movimento assim com as sobrancelhas, como a Carla, mas repara como aí houve de facto um conflito. Porque o conflito foi entre a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos. Os trabalhadores muitas vezes veem, e não é preciso explicar porquê, como muito mais próximo e muito mais eficaz na defesa dos seus interesses as comissões de trabalhadores do que os sindicatos. Mas os sindicatos, as pessoas, os delegados que vêm, à empresa, que falam, e que muitas vezes têm quase uma atitude contra o que seja nas empresas o poder das comissões de trabalhadores, seja, por exemplo, nos serviços públicos. Portanto, eu dou-te um exemplo, numa escola pública, tentar formar uma comissão em que estejam pais, professores, representantes dos funcionários, que agora se chamam auxiliares, e que se tomem decisões a pensar naquela escola, eu passei por esta experiência, é visto pelos delegados sindicais como uma coisa que tem de acabar no imediato. Cada um trata do seu setorzinho e mais nada. Portanto, eu creio que as comissões de trabalhadores, das quais eu sou fã, representam e são muito eficazes na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, sem que isto ponha em causa a existência dos sindicatos. Mas os sindicatos, eu acho que neste momento têm um problema, é que têm um poder de facto que depois não corresponde a uma ligação efetiva àqueles que dizem representar.
José Manuel, os sindicatos estão mais virados para a rua do que para as empresas?
Eu diria que alguns estão claramente, portanto, porque têm mais uma agenda política que uma agenda reivindicativa. E eu acho, primeiro, que ter um interlocutor é muito importante. É muito importante por várias razões. Quer dizer, é do interesse das entidades patronais, terem alguém com quem conversar para permitir duas coisas diferentes. Por um lado, perceber o que é que possa estar a não funcionar, a funcionar mal, e qual é o sentimento e as reivindicações, e, por outro lado, explicar as políticas que não se podem explicar em plenários. Digamos assim, muitas vezes é eficaz ir a plenários de trabalhadores. E há gestores e patrões que são capazes de o fazer.
Às vezes é preciso ir acalmar, não é?
Não, enfim, às vezes é necessário fazer isso. Eu já estive na minha vida, não é? Portanto, como jornalista, mas também como responsáveis de direção e gestão em empresas, já estive sentado dos dois lados. Já fui eleito para comissões de trabalhadores e já fui, portanto, já negociei salários sentado do lado dos trabalhadores e já fiz o contrário, que é estar sentado do lado da administração a negociar com a comissão de trabalhadores. E sei que estas coisas é bom que existam, portanto, porque há muitos aspectos que, se não houver esta conversa, não se percebem. Um problema que às vezes existe, e isso nota-se muito na forma como, por exemplo, as coisas têm passado historicamente na concertação social, é que há quem tenha, quem vá para lá tentar encontrar pontos de equilíbrio, e a UGT tem feito isso muitas vezes. Portanto, chega a um acordo porque não é bem o que ela queria, mas em contrapartida trouxe alguma coisa que ela desejava, e a CGTP quase nunca chega a um acordo, não sei se quantos é que houve, um ou dois em que ela assinou.
Sim,
porque basicamente há ali um lado que não é apenas de representação dos trabalhadores, é de oposição ao sistema capitalista. E isso, historicamente, sempre existiu no movimento sindical. Portanto, não há aqui uma novidade, sempre existiu. A Helena estava a dizer que às vezes prefere as comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores, enfim, depende das circunstâncias e depende dos protagonistas, muitas vezes, não é? Há situações em que há mais razoabilidade e mais capacidade de diálogo do lado de um sindicato, outras vezes que é do lado da comissão de trabalhadores. O grande problema é que nós temos, muitas vezes, temos um tecido empresarial em Portugal micro, onde isto muitas vezes funciona, não tem possibilidade sequer de funcionar. Enfim, às vezes é mau, às vezes não, nem sequer faria sentido, porque as empresas são tão pequenas. Sim. Que o próprio dono fala com os seus trabalhadores sem necessidade de intermediação. Mas nas empresas grandes isto é completamente diferente e a possibilidade de ter uma cultura de compromisso também aqui é muito, muito, muito relevante. Há países onde isso foi levado muito longe, por exemplo, numa Alemanha, há em muitos grupos económicos o princípio da cogestão. O que é isto? É uma representatividade na administração da empresa que não é apenas estar lá para saber e depois poder torpedear melhor. É estar lá para ajudar a encontrar as melhores soluções.
Em alguns casos, até os próprios trabalhadores são sócios, fazem sócios da empresa.
Sim,
também,
mas isso pode acontecer até porque, enfim, depois há o capitalismo popular e permite essas coisas todas. E até, por exemplo, nós quando fizemos privatizações em Portugal, isso hoje em dia depois diluiu-se muito, mas os trabalhadores tinham vantagem, não é? Podiam comprar as ações mais baratas do que o trabalhador comum. Portanto, havia um bocadinho esse objetivo. Agora, aquilo que resulta, a meu ver, bem numa alta Europa é porque há, dos dois lados, vontade de chegar a compromissos, capacidade e cultura de diálogo. Aquilo que na alta Europa às vezes esteve quase a funcionar mal quando os sindicatos chegavam é que a lógica deles não é chegar lá para chegar ao melhor compromisso, é chegar lá para, se possível, fazer uma greve. Quer dizer, já não estamos no tempo do 18 de janeiro e da greve geral revolucionária, que era mesmo assim que se chamava, não estou a inventar. Portanto, sim, que era uma greve geral cujo objetivo... Quer dizer, nós, por exemplo, se formos ler os livros, o fascismo italiano nasceu muito também de movimentos sindicais e coisas desse género. Mas o objetivo era estar em greve até o governo, até o regime cair, não era só o governo cair, era o regime cair. Portanto, e isso é um objetivo político que nunca desapareceu completamente da agenda sindical, de muitas agendas sindicais.
Muito bem, temos de falar sempre, não é? É o que é preciso e foi o que fizemos nas últimas 2 horas do Contracorrente. Regressa amanhã, depois do Jornal das 10. Até amanhã. Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.